Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. A grande misericórdia do Pai Celestial. Capítulo 2. O Pai de misericórdias, um atributo imprescindível da glória de Deus a ser conhecido e recebido. A misericórdia não pode ser compreendida dissociada do conhecimento da glória de Deus, do conhecimento do Deus misericordioso. Porém, o conhecimento da glória de Deus também implica na necessidade de crescimento no conhecimento sobre a criação feita pelo Senhor. Deus sabe quem Ele é, e Deus sabe quem é a criação. Entretanto, a criação, como tal, necessita da iluminação dos olhos do entendimento para vir a conhecer quem Deus é e quem a própria criação é. O ser humano é a criação mais sublime e excelsa que Deus nos revelou. Deus o criou à sua imagem e semelhança, conforme exposto mais amplamente no tema sobre o Evangelho do Criador. O ser humano, porém, não é Deus, e jamais o será, assim como também Deus não é a criação. Um ponto crucial que precisa ser evidenciado repetidamente, pois por confundirem a condição ou posição de Deus e do ser humano, muitas pessoas passam a idolatrar e adorar o que não lhes é apropriado fazer. Quando a revelação celestial de que somente o Senhor Eterno é Deus e que a criação é criatura é abandonada, o ser humano passa a se colocar em linha com toda a sorte de mal e a caminhar a passos largos para uma vida sujeita às impiedades, injustiças e misérias humanas, conforme exposto no texto que relembramos abaixo. Romanos 1:18-23. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indisculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ao longo da história humana, as pessoas repetidamente procuraram viver as suas vidas dissociadas do Criador da humanidade. E Deus, em certa medida, permitiu que cada geração fizesse as suas tentativas de dar sequência aos seus próprios caminhos como se não fosse Deus que lhes tivesse dado a vida. Por outro lado, Deus também permitiu que as pessoas experimentassem, em certa medida, as consequências de suas próprias opções e caminhos. Deus não permitiu o exposto nos parágrafos anteriores como que concedendo um aval para as pessoas pecarem, mas para que o ser humano pudesse compreender a atuação daquilo que se opõe às pessoas para que elas tenham maior conhecimento do bem e do mal e para que voluntariamente venham a escolher pelos caminhos justos de Deus. Conforme também exposto no tema a lei do entendimento. Entretanto, uma vez que uma pessoa se sujeita a um caminho mau, ela também se torna cúmplice do mal. E por isto, ela incorre na sujeição ao pecado e ao corpo do pecado, conforme as Escrituras nos ensinam. Assim, por um lado, olhando mais profundamente para as consequências da associação ao mal, o que é expresso como o corpo do pecado, conforme abordado amplamente no tema o Evangelho da Justiça de Deus, torna-se muito desafiador compreender como que Deus permite ao ser humano optar por caminhos que lhe venham trazer tanta aflição, dor e sofrimento. Por outro lado, se pensarmos no sentido contrário, ou seja, se Deus não permitisse o ser humano ver o sofrimento que é causado pelo andar dissociado da instrução do Senhor e pela sujeição ao pecado, o ser humano não teria de fato a opção de escolher com entendimento e com liberdade entre o seguir a Deus ou seguir o caminho do pecador e a vida que advém da sujeição ao pecado. Muitas pessoas perguntam questões similares a esta: como pode um Deus de amor permitir o sofrimento? Porém, se Deus privasse o ser humano de ver qualquer sofrimento, este ser criado nunca saberia de fato o que é o bem e o que é mal, o que é luz e o que é trevas. E desta forma, ele não seria de fato um ser com a possibilidade de optar ou escolher por um ou por outro. Deus não deseja que as pessoas fiquem sujeitas ao sofrimento, mas permite que elas façam escolhas pelas quais, em parte, veem o sofrimento que advém da inclinação ao mal que pessoas no mundo decidiram praticar e continuam a praticar. Deus orienta e alerta as pessoas continuamente para elas não optarem pelo mal e as adverte e exorta de muitas maneiras. Mas a despeito de tudo isto, elas, inúmeras vezes, continuam a seguir as suas posições pessoais e optam por aquilo que é contrário ao bom e perfeito querer de Deus, exemplificado também no texto a seguir. Jeremias 7, 23 até 24. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderão, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. Com o passar dos anos, séculos e milênios, muitas opções das pessoas inclusive vieram a se tornarem iniquidades. Ou seja, apesar de serem contrárias à vontade de Deus, muitas atitudes das pessoas passaram inclusive a serem transformadas em comportamentos incorporados às culturas e tradições dos povos. Desta forma, uma das características centrais das iniquidades é que elas são expressões de males que podem chegar a estar tão enraizados no coração ou na mente das pessoas ao ponto de levá-las a praticarem, reincidentemente, o mal, inclusive sem considerarem que estão praticando o pecado. E isto, por sua vez, também lhes gera tão repetidas e contínuas colheitas de dor e sofrimento. Por outro lado, ainda que muitas pessoas procurem, a partir de suas próprias maldades, lançar pensamentos contrários à justiça de Deus por causa do mal que veem no mundo, quando um cenário mais amplo da humanidade é visto também sob a ótica da misericórdia de Deus, podemos ver a grandeza de Deus e da sua sabedoria também em meio a todo esse cenário em referência. Se, por um lado, poderíamos vir a pensar que o fato do ser humano ter optado em experimentar o mal fosse algo que denegrisse a grandeza de Deus por ter permitido à humanidade fazê-lo, por outro lado, se observarmos que a sabedoria de Deus, por meio da sua misericórdia, sabe lidar também com esta escolha dos seres humanos, podemos ver, em tudo isto, uma amplitude ainda maior do amor de Deus que excede todo o entendimento humano. Efésios 3, 14 até 19. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Meditar sobre o tópico do ser humano ter a opção por optar pelo mal ou pelo pecado de fato é desafiador e intrigante, mas se Deus somente fosse capaz de amar a criação se ela escolhesse somente o bem, jamais cometesse erros e sempre fosse obediente a Deus, o Senhor poderia ser vencido no dia em que algum ser humano se afastasse dele e cometesse um só ato contrário ao querer de Deus. Portanto, este assunto necessita ser visto com prudência, pois Deus não empurra ou guia as pessoas a praticarem o pecado. Por outro lado, porém, o amor de Deus também não é restrito a somente poder amar a criação quando esta atua em perfeição ou quando um ser humano nunca pratica um erro ou pecado, conforme respectivamente nos ensinam os textos abaixo. Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por ser criatura, e não Deus, a criação não está acima de tudo e não é infalível. Por isto, a criatura somente pode ser correta e justa em tudo no Senhor e jamais dissociada do seu Criador eterno. Se a criatura fosse infalível por si mesma, ela seria autônoma e não necessitaria de Deus. Ou seja, ela seria um Deus, uma proposição de pensamento que levou Adão e Eva a fazer a opção pela sujeição ao pecado. A criatura falha quando se afasta da direção de Deus ou pensa que pode viver sem Deus. Quando a criação não se atém à dependência de Deus é que ela faz coisas que não deveriam ser feitas e passa a viver uma vida desprovida de frutos de acordo com a vontade do Senhor e que sejam proveitosos para ela. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é também diante de tudo isso que o Senhor demonstra que somente Ele é Deus, fazendo-o ao apresentar a sua soberana provisão para as pessoas poderem se arrepender e serem salvas das suas escolhas erradas, das suas sujeições às trevas ou da condenação eterna advinda dos seus pecados, inclusive aqueles que chegaram ao grau de submissão a inúmeras iniquidades. Ainda em outras palavras, vemos que as Escrituras declaram que Deus é amor e que se alguém está em Deus, ele também está no amor do Senhor, conforme exemplificado no texto a seguir. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele. Deus demonstra o seu amor por ter nos concedido vida e por permitir que continuemos a ter vida. Deus nos ama também por sermos feitura das suas mãos. Entretanto, o que acontece se esta feitura das mãos de Deus, fruto do amor do Senhor, se rebela contra aquele que a criou? Se essa feitura das mãos de Deus viesse a se tornar em algo extremamente desprezível e miserável, será que Deus, que é amor, conseguiria continuar amando esta criatura? E é para o avanço nos aspectos das questões acima que se faz tão necessário um maior conhecimento da misericórdia de Deus e um relacionamento mais próximo com ela, da qual queremos nos aproximar aqui a começar pela observação de outros termos que frequentemente estão associados à misericórdia nas Escrituras ou para os quais a palavra misericórdia também é traduzida, tais como compadecer, ter compaixão, amor constante, bondade, longanimidade, benignidade e outros termos similares. Portanto, a misericórdia de Deus e o amor de Deus se entrelaçam e se misturam ao longo das Escrituras, pois um faz parte do outro assim como a misericórdia está na graça de Deus e a graça se manifesta multiplicada na vida de uma pessoa por causa da misericórdia do Senhor. Diante disso, entendemos que podemos dizer que 1. A misericórdia de Deus é a parte do amor de Deus e da graça de Deus que ama o ser humano mesmo se este estiver em um estado miserável e desprezível. 2. A misericórdia de Deus é a parte do ser de Deus que continua amando inclusive aquela parte da criação que rejeitou ao Senhor. 3. A misericórdia de Deus é uma virtude em Deus que faz sobressair o amor de Deus inclusive pelo miserável, aquele que se afastou dele ou aquele que se opôs frontalmente a Deus, ao ponto de o Senhor oferecer salvação e auxílio real, verdadeiro ou substancial ao pecador ou àquele que se rebelou contra o seu Criador eterno. 4. A misericórdia de Deus é a parte do amor de Deus que ama a todas as pessoas e inclusive quando estas já se encontram associadas e escravizadas ao mal e, portanto, dissociadas do caminho da verdade e do bem eterno. 5. A misericórdia de Deus é o amor do Pai que continua a oferecer o seu amor e auxílio ainda que um indivíduo no mundo presente rejeite ao próprio Pai Celestial. Aqui, então, nos parece ser adequado dizer que a misericórdia é o próprio amor constante e imutável do Pai Celestial, mas especialmente dirigido à compaixão, bondade e benignidade para com as pessoas em suas fraquezas, debilidades ou até em suas posturas rebeldes contra o Senhor. Em sua misericórdia, o Pai Celestial ama as pessoas inclusive quando não é amado por elas, mostrando assim uma das facetas fundamentais do seu amor, e, por isto, do próprio Eu Sou, do próprio Ser de Deus, evidenciando também o seu atributo de Pai das Misericórdias que tão essencialmente precisa ser conhecido por cada ser humano. 2 Coríntios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Embora pretendamos ver mais adiante que o fato de Deus ser o Pai de misericórdias não implica em dizer que Deus tolera o pecado no sentido de ser conivente com ele. Vemos que o atributo de Deus, em sua condição de Pai de misericórdias, é tão sublime e amplo que ainda que as pessoas tenham se sujeitado ao pecado, iniquidades e às trevas, Deus, pela sua misericórdia, continua estendendo oportunidades de perdão, salvação e reconciliação com Ele às pessoas no mundo a ponto da misericórdia do Senhor poder prevalecer sobre o juízo condenatório. Tiago 2, 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Além disso, é muito significativo ver que as Escrituras nos ensinam que a benignidade de Deus caminha lado a lado com a misericórdia, pois um dos aspectos sublimes da palavra benignidade é que ela é composta pelas palavras bondade e integridade. Ou seja, a benignidade é uma bondade que sempre atua em integridade e justiça, mostrando-nos que também a misericórdia é amplamente bondosa, compassiva e revestida de longanimidade, mas sem jamais atuar contrária ao que é íntegro e justo, assim como é justo o Pai das Luzes. Assim, precisamente pelo fato da misericórdia de Deus poder conceder compaixão com integridade e justiça é que ela triunfa sobre o juízo. Pois se a misericórdia de Deus não fosse íntegra, no final ela também teria que ser condenada juntamente com o seu Pai. Conforme já mencionamos acima, se Deus não fosse misericordioso em sua integridade e justiça, toda a raça humana já estaria completamente extinta. Deus, porém, não somente é misericordioso, mas é o Pai de misericórdias. E na sua misericórdia, o Senhor ofereceu e continua a oferecer, em Cristo Jesus, a sua oferta de justificação, redenção e salvação a todos os seres humanos no presente mundo para que todo aquele que crer em Cristo venha a receber a vida eterna. Por causa da misericórdia de Deus, que visa oferecer a salvação eterna e o conhecimento da glória de Deus a cada indivíduo, é que o mundo presente ainda é sustentado. E pelo fato do mundo, como o conhecêssemos no presente, ainda ser suportado por Deus em seu atributo de Pai de misericórdias é que as pessoas não deveriam ser levianas e negligentes com a compreensão e a aceitação da misericórdia do Senhor para com elas. 1 Timóteo 2, 1 até 6. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Salmos 103, 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. 2 Pedro 3, 1 até 12. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Portanto, sob o desconhecimento ou desprezo da misericórdia de Deus que lhes é oferecida pelo Pai Celestial em Cristo Jesus, as pessoas não compreendem que não precisam mais perecer por causa dos pecados e das iniquidades que cometeram. O desconhecer ou desprezar a condição de que Deus em sua glória também é o Pai de misericórdias para com cada ser humano é, então, uma das principais causas pelas quais as pessoas começam a abrir a porta dos seus corações ou entendimentos para questionarem a justiça de Deus e para não verem que é a sua própria incredulidade que as mantém afastadas do relacionamento com o Senhor e não o amor misericordioso de Deus. João 3, 16 até 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Hebreus 3, 12 até 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Dissociados do entendimento e da aceitação da ação da misericórdia de Deus para com eles, muitos querem atribuir injustiças a Deus em vez de reconheceram as suas injustiças perante o Senhor para, por sua misericórdia, serem perdoados e reconciliados com o seu Criador eterno. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. 2 Tessalonicenses 2, 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolherão o amor da verdade para serem salvos. Relembramos aqui, então, que, em Cristo Jesus, Deus não veio em carne ao mundo para condenar as pessoas. Pelo contrário, Cristo veio para oferecer aos seres humanos a sua redenção do pecado e da condenação eterna por causa da sua sujeição ao pecado e às trevas, revelando-nos a sua incomparável e inigualável atuação em conjunto com o Pai de amor e de misericórdias. Além disso, em sua condição de Pai de misericórdias, Deus, o Criador de tudo e de todos, que está acima de toda a criação e que não deve absolutamente nada a ninguém, não somente oferece a sua misericórdia, compaixão, bondade e benignidade em Cristo Jesus a cada um dos seres humanos, mas ainda, apesar de ser o Deus Todo-Poderoso, inclusive roga ou faz súplicas a nós para que nos reconciliemos com Ele. 2 Coríntios 5, 17 até 20. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Assim, considerando que Deus é o Pai de toda a misericórdia e de toda a consolação verdadeira para a vida eterna, onde mais uma pessoa poderia encontrar misericórdia mantendo-se resistente a Deus e afastada do Pai da bondade e da vida eterna? É na misericórdia de Deus em conceder o seu Filho Cristo Jesus como o perfeito sacrifício e caminho de salvação e novidade de vida que uma pessoa alcança tudo o que ela necessita para a vida eterna sob a misericórdia de Deus, ainda que anteriormente tenha se sujeitado ao pecado e às trevas. Entretanto, se uma pessoa rejeita a misericórdia de Deus, revelada ao mundo acima de tudo em Cristo Jesus, ela rejeita ao Pai de toda e qualquer misericórdia que possa lhe prover perdão, redenção e salvação eterna. Cristo é a verdade eterna, Cristo é a boa dádiva da salvação de Deus, mas Cristo também é a expressão evidente e essencial da misericórdia do Pai de misericórdias para conosco. Cristo suportou, ao extremo completo, o castigo e a dor que deveria vir sobre nós para que nele, na misericórdia do Pai Celestial, pudéssemos ser salvos e redimidos da vida afastada do nosso Criador Eterno. Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há dor, aflição ou angústia humana que seja superior à qual que Cristo sofreu por causa da misericórdia de Deus para conosco, pois ele suportou a soma de todas as dores, aflições e angústias de todos os seres humanos, inclusive daqueles que não o reconheceram como o Senhor ou ainda continuem a não reconhecer o seu senhorio. O sofrimento de Cristo, por causa da misericórdia por cada indivíduo no mundo e também da soma do que todos os indivíduos do mundo fizeram, não pode ser comparado com nenhuma outra dor suportada por qualquer outro ser humano. Por causa do amor do Pai de misericórdias por nós, o Pai nos concedeu o Filho do seu amor também como o Filho do homem perfeito que suportou a vergonha e a dor de todos os seres humanos para nos mostrar que temos no Senhor a misericórdia salvadora que é oferecida para ser conhecida e recebida por todos. E não bastando isto, é também o Pai de misericórdias que estabelece a Cristo Jesus como o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, para assistir a toda e qualquer pessoa que, por meio dele, se chega a Deus e ao seu trono da graça. Hebreus 4, 13 até 16. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus criou as pessoas para viverem nele, e ainda que tenham se afastado do Senhor, ele, pela sua misericórdia, as convida a retornarem ao local de vida para o qual foram criadas em amor celestial. Aspectos reafirmados vez após vez nas Escrituras, e em relação aos quais relembramos abaixo mais uma vez alguns textos que expressam pontos centrais da extensão do amor e da misericórdia do Pai de misericórdias. Romanos 5, 8 até 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. Romanos 3, 9 até 26. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos, há destruição e miséria, desconhecerão o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecarão e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Cristo Jesus, Deus reiterou que ele é o único Criador dos céus e da terra e tudo o que neles há, que ele tem pleno domínio sobre toda a criação e que ele é pai das luzes que pode iluminar as pessoas nas mais densas trevas, mas também que ele é o Deus de misericórdias pelas quais perdoa a todos aqueles que recebem o seu convite à salvação e comunhão com ele. Salmos 145, 9. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Por fim, retornando ao ponto de que alguns alegam que a misericórdia parece desprovida de lógica, gostaríamos de ressaltar aqui que é precisamente sob a lógica da misericórdia provida pelo Pai de misericórdias que todo ser humano pode ser salvo. E isto aplica-se inclusive àquele que pensa ou advoga que a misericórdia não é lógica, não é fundamentada na justiça irrepreensível de Deus ou ainda crê que pode se justificar diante do Senhor por algum tipo de código de condutas externas similar ao que era a lei de Moisés, a qual, porém, já foi revogada diante de Deus por causa de sua fraqueza e inutilidade. Assim, Deus anuncia a sua glória ao mundo também com o atributo de ser o Pai de misericórdias para que todos saibam que apesar do passado que possam ter tido são convidados a se achegarem a Ele para a salvação e novidade de vida eterna se estiverem dispostos a receberem a Cristo como o Senhor em suas vidas. Joel 2, 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia. Romanos 11, 32-36. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Hebreus 7, 18-19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Tito 3, 3-7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Na lógica de Deus, não há como um Pai de misericórdias não ser cheio e transbordante de misericórdias para com aqueles que a necessitam e se dispõem a receber o amor de Deus para com eles. Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmos 103, 1-22. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.